No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ondas de calor acendem alerta da população em Santarém. Atlas de conflitos no campo revela que a Amazônia concentrou quase metade de casos entre 1985 e 2023. Secretaria de Produção inicia plano de ação da meliponicultura em Parintins. E Fonte Boa se organiza para tradicional festival folclórico.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações de Santarém, porque estão abertas as inscrições para o Prêmio Educador e Educadora Antirracista 2025. As inscrições gratuitas seguem até o dia 1º de setembro. Confira com Lies de Costa.
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Educador e Educadora Antirracista 2025, que tem por objetivo incentivar o desenvolvimento de práticas pedagógicas e projetos antirracistas permanentes na educação básica em escolas da região do Oeste do Pará. Gratuitas, as inscrições devem ser feitas até o dia 1º de setembro por meio de formulário eletrônico. A iniciativa é do Grupo de Pesquisa e Literatura, História e Cultura Africana, Afro-Brasileira, Afro-Amazônica e Quilombola Afrolic, vinculado ao Instituto de Ciências de Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Para Luiz Fernando de França, coordenador do Afrolic, o prêmio é uma ação educacional e política de promoção de uma educação antirracista permanente.
Nós estamos na nossa segunda edição do prêmio, iniciamos o prêmio em 2024 e o objetivo do prêmio é valorizar e incentivar educadores e educadoras antirracistas na educação básica. Valorizar educadoras e educadores que desenvolvem práticas e projetos antirracistas da educação infantil até o ensino médio, né? Podem participar educadores aqui da nossa região, é um prêmio regional para valorizar os profissionais aqui da nossa região do Baixo Amazonas, do Oeste do Pará.
A iniciativa está oferecendo uma premiação em dinheiro no valor total de R$15 mil, distribuída em 5 categorias de 1º ao 5º lugar. Podem se inscrever educadores e educadoras de educação básica da rede pública e particular dos municípios de Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Jacareacanga, Juruti, Itaituba, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa, Trairão e Ruará. Cada educador pode escrever apenas um projeto antirracista. A inscrição pode ser individual ou de uma equipe de educadores. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o Amazonas, porque as secretarias iniciaram no Careiro uma sensibilização sobre queimadas. As denúncias devem ser feitas de forma detalhada. As informações com Derreia Oliveira.
As secretarias de Meio Ambiente e de Defesa Civil do Careiro iniciaram uma campanha de conscientização sobre o combate às queimadas urbanas e rurais no município. A ação busca sensibilizar a população sobre os riscos que o fogo descontrolado representa à saúde, à segurança e ao meio ambiente, especialmente neste período de estiagem. O secretário de Meio Ambiente, Ronaldo Santos, destacou o slogan da campanha deste ano e fez um alerta.
Slogan da campanha, né? Careiro sem fogo, nossa terra viva, nossa gente protegida. Diante disso, da nossa campanha que começa hoje, já tem pessoas no município fazendo seus foguinhos, né? Então a gente já está preocupado. Em 2023 nós passamos por aquele grande evento de queimadas, né? 24 amenizou, porque foi um trabalho que foi feito junto com a GECIP e nós vamos dar continuidade esse ano.
A secretária de Defesa Civil, Tatiane Menezes, também reforçou a importância de que as denúncias sejam feitas de forma detalhada para que as equipes possam agir com mais eficácia.
Deixar à disposição, é um número provisório ainda, então esse número você vai falar com a Esther, 92985893633. Nesse disque denúncia, você pode mandar a mensagem por WhatsApp e, por gentileza, mande a localização, mande o nome de rua, mande o nome de sítio, mande a informação necessária possível naquele momento para a gente localizar realizar o mais rápido possível a sua ocorrência.
As equipes já mobilizaram um comitê de crise intersetorial para articular as ações da campanha e combater as queimadas em todo o município. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Atlas dos conflitos no campo brasileiro revela que a Amazônia concentrou quase metade de casos entre 1985 e 2023. O documento foi lançado durante o 5º Encontro Nacional da CPT em São Luís, no Maranhão. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Atlas dos Conflitos no Campo Brasileiro, divulgado nesta segunda-feira, revela que entre 1985 e 2023, a região amazônica concentrou quase metade, 44%, dos 50.950 casos, segundo os dados compilados pela Comissão Pastoral do Campo, a CPT. Desse total, 84% referem-se a disputas por terra, 8,9% a casos de trabalho escravo e 7,1% a conflitos por água. O documento foi lançado durante o 5º Congresso Nacional da CPT, realizado em São Luís, no Maranhão, em comemoração aos 50 anos de existência da pastoral ligada à Igreja Católica. O resultado é uma construção conjunta do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Geografia Agrária, Geoagrária, da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Laboratório de Estudos sobre Movimentos Sociais e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense, com a contribuição de pesquisadores de diversas universidades do país. O trabalho também teve como base o registro contínuo de dados pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, SEDOC, criado em 1985, onde se encontram arquivados informações físicas e digitais coletadas pela rede pastoral. Um importante dado é que em 2024 foram contabilizadas 2.185 ocorrências de conflitos no campo por terra, água, trabalho e resistências. É o segundo maior número de conflitos no campo de toda a série histórica desde 1985, abaixo de 2023, que foram 2.250 casos. Os conflitos por terra foram também de 1.178 no mesmo patamar de 2023, 1.760 que resulta no maior número da última década. O número de assassinatos caiu em 2024, quando foram registradas 13 vítimas, quando no ano anterior foram 31. Os indígenas continuam sendo as principais vítimas. As tentativas de assassinatos foram a terceira maior forma de violência praticada contra as comunidades e os povos do campo em 2024, com 103 ocorrências, o que equivale a 7% do total de 1.530 de ocorrências de violência contra a pessoa e 43% a mais que em 2023. Ainda segundo o Atlas, todos os 10 municípios mais conflituosos do país ficam na chamada Amazônia Legal, 7 deles no estado do Pará, com destaque para Marabá, São Félix do Xingu e Altamira. Completo a lista, Rio Branco, no Acre, Porto Velho, Rondônia e Macapá, no Amapá. Dos 5.570 municípios brasileiros, 2.969, 53,3%, registraram ao menos uma disputa por terra desde 1985, segundo a CPT. A maioria dos casos, 60,9%, corresponde à reação contra ocupações ou posses. Já os atos dos movimentos sociais representam 22% do total de 8.944 ocupações, 17,6%, e 1.152 acampamentos, 2,3%. Considerada a principal referência na produção de dados sobre conflitos por terra no país, a CPT é uma das mais importantes organizações em defesa da reforma agrária e da justiça social no campo. Com informações do Atlas Conflitos do Campo 2024, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, ondas de calor deixam em alerta a população em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Pefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia.
E no município de Santarém, ondas de calor têm acendido alerta da população. Especialista aponta que falta de monitoramento das mudanças climáticas prejudicam o acesso a informações precisas. Os detalhes com Liege Costa.
As altas temperaturas registradas nas últimas semanas em Santarém, no oeste do Pará, acenderam um sinal de alerta para a população. O calor intenso, embora seja parte do ciclo sazonal da região, pode estar sendo agravado por mudanças climáticas, segundo explica o professor doutor Lucas Vaz Pérez, do curso de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOP, em Santarém.
Então, como agora estamos indo para o período seco, né, a zona de convergência intertropical está mais afastada e ela acaba, então, né, levando essa chuva mais em direção ao hemisfério norte. Vai iniciar agora a época dos furacões no Oceano Atlântico do hemisfério norte. Com relação aqui à nossa região, né, então essas ondas de calor, né, elas são comuns de acontecer, né, e podem estar se intensificando, né, em função das questões das mudanças climáticas, né, onde a gente vê a questão do desmatamento, a mudança do uso da terra, forçando essa questão, fazendo com que os eventos extremos se tornem mais extremos que o normal.
O problema, segundo ele, é que o Brasil, especialmente a região amazônica, carece de políticas públicas para lidar com essas transformações. O professor denuncia a ausência de profissionais de meteorologia atuando diretamente no oeste do Pará.
E essas questões das mudanças climáticas, né, elas são importantes, principalmente a questão do monitoramento das mudanças climáticas, né? Então, a gente está tendo muita preocupação, a ciência, com o que vem acontecendo no Brasil, que é o fechamento de estações meteorológicas convencionais de mais de 100 anos de atuação, e de repente o governo federal está fechando essas estações meteorológicas. Então, isso mostra que a questão climática, ela é mais do que uma questão política, né, onde a gente tem, tanto nos Estados Unidos, né, um governo de direita querendo fechar postos de trabalho relacionados à ciência, como no Brasil, o governo de esquerda fechando estação meteorológica. Aí tu pensa, não, mas isso o clima é uma questão apolítica, onde a comunidade tem que se juntar, tem que ter esse esforço para que sejam abertos mais postos de trabalho para poder lidar com isso. Porque se a gente levar em consideração a região de Santarém, não tem nenhum funcionário público que é pago para fazer previsão do tempo aqui na região.
Segundo o professor, faltam investimentos nas três esferas de governo.
E a gente não tem um meteorologista trabalhando para fazer previsão do tempo na região. Então isso já parte desde o governo municipal, né, onde não tem esse serviço, né, a gente não tem uma sala de situação do governo municipal. O governo do estado tem uma sala de situação lá em Belém, que não consegue atuar aqui para a nossa região. Então faltam profissionais atuando nessa área, tanto do governo municipal, do governo estadual e também do governo federal, onde o Instituto Nacional de Meteorologia, além de estar fechando estações meteorológicas, ainda não contrata profissionais que já estão aprovados no concurso público.
Apesar da precariedade estrutural, há esforços sendo feitos no âmbito acadêmico. Desde 2020, a UFOPA coordena o Observatório Atmosférico da Amazônia em parceria com instituições como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o Serviço Geológico do Brasil e a Universidade da França, Alemanha e Estados Unidos. O projeto realiza medições desde a superfície até 250 km de altitude, abrangendo todas as camadas atmosféricas e o campo magnético da Terra. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Federal e Polícia Civil apreendem em ação conjunta cartões de vacinação falsos no Pará. A documentação irregular foi identificada como similar à usada no Suriname. Daniela Pantoja traz as informações.
No final da tarde de segunda-feira, uma equipe formada por policiais federais e civis encontraram no interior de um veículo 500 cartões de vacinação similares a utilizados pela República do Suriname, país situado no nordeste da América do Sul, que possui uma fronteira de aproximadamente 541 quilômetros com o estado do Pará. A ação buscou identificar os responsáveis pela confecção e distribuição de cartões de vacinação falsos do Suriname e desarticular a organização criminosa que promove imigração ilegal na região. Vale destacar que essas carteiras de vacinação só podem ser confeccionadas pelo Departamento de Saúde Pública do Suriname, único órgão autorizado a imprimir e distribuir os cartões de vacinação. Na ação, com cooperação do Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil, duas mulheres, uma de nacionalidade brasileira e outra surinamesa, foram conduzidas até a Superintendência Regional da Polícia Federal, no Pará, junto com a documentação para serem realizados os procedimentos de polícia judiciária cabíveis. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Civil de Roraima celebra 21 anos de institucionalização com avanços e valorização do efetivo. A data simboliza a posse da primeira turma concursada da instituição, que aconteceu em 19 de julho de 2004. Acompanhe com Luana de Oliveira.
Neste mês, Roraima celebra um marco importante com os 21 anos de institucionalização da Polícia Civil do Estado. Essa data representa um momento decisivo para a segurança pública local, pois marca a posse da primeira turma concursada, realizada em 2004. Um passo fundamental para a consolidação da Polícia Civil como uma força essencial no sistema de justiça criminal de Roraima. Desde então, a instituição tem desempenhado papel-chave na investigação de crimes, na elucidação de casos e na garantia dos direitos fundamentais da população. Essa evolução impactou diretamente a vida dos roraimenses, contribuindo para um ambiente mais seguro e justo. A modernização também foi marcante neste período. A Polícia Civil de Roraima implementou sistemas informatizados para registro de ocorrências, gestão de inquéritos e integração com bancos de dados nacionais, incluindo o reconhecimento de DNA, o que tornou a resolução de crimes mais precisa e ágil. Também conta com o uso de tecnologias de inteligência policial e equipamentos modernos, além também das parcerias com o Ministério Público, Judiciário e Defensoria Pública, o que acaba refletindo o avanço significativo. E para relatar essa jornada, a agente de polícia Suneire Araújo, que fez parte da turma inicial de 2004, relembra os desafios enfrentados no início da instituição.
Mudança total, né? Quando nós começamos em 2004, nós tínhamos computadores muito obsoletos ainda, registrávamos boletim de ocorrência pelo Word, numa impressora a fita, no carbono. Tínhamos muitas vezes que trocar o óleo com o próprio dinheiro do bolso, fazer campana empurrando o carro. Nós que entramos, demos o sangue pela polícia. Para hoje, a gente ter aí, ó, equipamentos, viaturas modernas, computadores, né, sistema. É muito bom você trabalhar para a população, você ver o resultado do teu trabalho.
Já a nova geração de servidores continua essa missão. O escrivão Adenir Ribeiro, que ingressou na Polícia Civil em 2024, compartilhou o orgulho de fazer parte dessa história e o compromisso com o futuro da segurança no Estado.
Para mim, estar hoje na Polícia Civil de Roraima é a realização de um sonho, né? É uma instituição já que tem seus 21 anos, uma trajetória incrível, construído com muita luta, suor, né, dos antigos policiais, que praticamente formaram a Polícia Civil, é um pilar na segurança pública.
Para os próximos anos, o foco é manter os investimentos em inovação, inteligência policial e na valorização do capital humano, fortalecendo a instituição como referencial de eficiência e proximidade com o cidadão roraimense. Diretamente de Boa Vista, Roraima, Luana de Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Secretaria de Produção de Parintins inicia plano de ação da meliponicultura com a chegada da florada. As ações de campo estão previstas no plano de trabalho da Secretaria e seguem até a realização do segundo dia de campo em meliponicultura programado para o mês de outubro. Yolanda Mendes traz as informações.
Com o início da florada de espécies nativas endêmicas da região, como tarumã, mungueira, castanha, ingá, mari-mari, guaraná, entre outras, é de uma safra promissora de mel de abelha sem ferrão neste segundo semestre em Parintins. A Secretaria Municipal de Produção Rural intensifica neste período de vazante do Rio Amazonas o manejo zootécnico voltado à meliponicultura. O secretário municipal de Produção Rural, Tião Teixeira, destaca que a expectativa dos pequenos e médios produtores é de uma colheita farta a partir de agosto.
É uma atividade lucrativa, principalmente agora pelo tempo da florada, né? E nós vamos estar, a Secretaria de Produção vai estar acompanhando. Nós temos um técnico que trata especialmente dessa atividade. O nosso compromisso com esses produtores é dar esse apoio, dar esse incentivo, trabalhar também na questão da comercialização. Isso é muito importante, nos dado esse ofício de trabalhar todas as cadeias produtivas do município de Parintins. Meliponicultura é uma que vai estar despontando já.
As ações de campo estão previstas no plano de trabalho da Secretaria e seguem até a realização do segundo dia de campo em meliponicultura, programado para o mês de outubro.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
O município de Fonte Boa, no Amazonas, está se preparando para mais uma edição do tradicional Festival Folclórico. As informações com Suelen Freire.
O município de Fonte Boa, no interior do Amazonas, já está em clima de festa com os preparativos para a edição de 2025, Festival Folclórico, que acontecerá nos dias 24, 25, 26 e 27 de julho. Reconhecido como um dos maiores eventos culturais da região, o festival promete 4 noites de muita música, dança e tradição. O ponto alto do festival será, mais uma vez, a tradicional disputa entre os bois bumbás, corajoso e tira-prosa. As apresentações prometem emocionar o público com alegorias, toadas e encenações temáticas no bumbódromo, arena montada exclusivamente para o evento. A programação também inclui participações especiais, como Isabelle Nogueira, Cunha Poranga do Boi Garantido, Patrick Araújo, levantador de toadas do Boi Caprichoso, Davi Sayag do Boi Garantido e o cantor Heitor Costa, atração nacional confirmada. A expectativa da organização é atrair não apenas os moradores locais, mas também visitantes de municípios vizinhos, o que deve contribuir para movimentar ainda mais a economia local durante o festival. Carlos Montanho, subsecretário de Cultura do município, destaca a importância do evento e os preparativos da equipe para a edição deste ano.
Vamos organizar um festival realmente de uma grandeza boa, para que possamos receber também as pessoas. Nós estamos formando equipes de segurança, equipes de organização em todo o torno, para que possamos ter um festival realmente agradável para todos. E que essas atrações possam refletir positivo aqui dentro, mas também principalmente lá fora. E nós não podemos deixar de esquecer que a festa não é feita para quem está organizando, é feita para quem vai assistir. E é pensando nas pessoas que virão assistir a nossa festa, é que nós estamos trabalhando em cima disso aí.
Além de fortalecer a identidade cultural da região, o festival é uma oportunidade para artistas locais mostrarem seu talento e para que novas gerações conheçam e valorizem as tradições amazônicas. Do coletivo Ampliando Vozes, de Tefé, Suelen Freire, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Estranhos poderes ameaçam a vida. Senhor Trump, por que o senhor decreta a taxa de imposto aos países e a mais alta delas ao Brasil? Porque eu posso, simples assim. Mas o senhor não foi eleito só para ser presidente dos Estados Unidos da América do Norte? Não, Eu posso porque fui eleito para ser a autoridade do mundo livre. E eu decretei 50% ao Brasil porque exijo que parem o processo contra o ex-presidente e deixem de controlar as grandes empresas de tecnologia estadunidenses. Nosso país e muitos outros viveram algo parecido lá pelo ano de 1500. O então rei de Portugal decretou que todas as novas terras descobertas em viagens financiadas por ele se tornavam reino e propriedade dele, e por isso os povos que por acaso vivessem nelas não teriam nenhum direito a território e se tornariam servos ou escravos em caso de revolta dos seus novos senhores a quem ele, o rei, delegava poder. Agora, num estranho ano de 2025, um senhor, eleito presidente sem que fosse julgado por seus erros e crimes contra a democracia, se declara no direito de impor taxas a quem quiser e de interferir até mesmo nos processos judiciários de outro país, exigindo o fim do processo que julga pessoas que tentaram dar golpe de Estado como condição para que as taxas de imposto sejam negociadas. Estranho tempo esse em que vivemos. Esse mesmo senhor usa seu estranho poder para impedir o fim do genocídio do povo palestino e para impor castigos a países amigos que defendem a democracia com fidelidade à sua Constituição. E pior, usa esse poder também para combater quem deseja enfrentar as mudanças climáticas e contra a ciência e a consciência humana, e sem levar a sério enchentes como a do Texas, manda empresas explorarem mais petróleo e gás. Precisamos unir nossas forças para defender a soberania de nosso país e, ao mesmo tempo, para exigir que nosso governo vete todo o PL da destruição aprovado pelo Congresso e abandone o seu projeto de explorar até a última gota de petróleo, até mesmo na Amazônia, por amor aos direitos da Mãe Terra e de seus filhos e filhas.
Encerra aqui a edição de número 4.254 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Yolanda Mendes, Suelen Freire, Anderley Oliveira, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja e Lies de Costa. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.